Boa noite, Moraes Rabotai. Essa semana passou um pouquinho de friozinho aqui em São Paulo. Tava um pouco mais gelado, se agasalhou um pouco. Vimos até um pouco de cachecóis pelas ruas de São Paulo, coisa que acontece pouco aqui na cidade que a gente mora. Então, decidi contar para vocês história de frio de verdade. Não esse friozinho aqui que uma malha, ou uma japona, ou um cachecol já resolve. Vamos falar de frio para valer. Então, eu quero contar para vocês um pouco do Lvchesk Abramsky, na época que ele mais passou frio na vida dele. Lvchesk Abramsky, ele foi o último rabino da cidade de Slutsk. Slutsk foi uma Ir Ve'em be'Israel, uma cidade importantíssima no mundo de Torá e Mitzvot. É famoso Rabbi Yosef Slutsker, Rabbi Yosef Feimer, talvez o primeiro grande rabino de Slutsk que a gente ainda lembra, ou talvez tenha outros antes. Depois dele, o Beit HaLevi. Depois do Beit HaLevi, o Ritvaz. O Ritvaz trouxe Yeshivat Slutsk, né? Ele pediu para o Sabam Slobodka mandar um Rosh Yeshivá com alunos, e lá ele mandou o Rabbi Zalman Meltzer com Yad HaChazaka, 14 alunos. Depois que o Rabbi Zalman Meltzer deixou a cidade, o próximo grande rabino da cidade foi não menos que o Rebbe Cheskel Abramsky. Escolar que o Rebbe Cheskel Abramsky ele teve em Slutsk, já não numa época tão fácil de cumprir Torá e Mitzvot. Era depois da revolta bolchevique, e aí já estava totalmente proibido cumprir Torá e Mitzvot lá dentro. Ele estava dentro da Rússia, e aí começou a virar infernal. Começou a virar infernal, começou a ficar muito difícil. Infelizmente, ele assistiu o mandato de prisão para 14 rabinos da cidade de Minsk. E o que aconteceu foi, tinha um rabino americano, Rabbi Ishayahu Glaser. Ele visitou, em 1929, ele visitou a cidade de Minsk. E ele falou com vários rabanim. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele contou para o mundo o que estava acontecendo na Rússia. Que o governo comunista estava fazendo para os cidadãos da Rússia. E a Rússia considerou que ele está falando mal do governo deles. Tá falando mal do comunismo e decidiu que tudo que ele tá falando é porque os Rabanei Minsk, eles que falaram mal e eles mandaram ele como mensageiro para contar para o mundo e falar mal da Rússia. E todos esses 14 Rabanim, infelizmente, foram para a prisão. Rav Cheskel Abramsky, que já estava sendo perseguido por outros motivos, por ser rabino, ele começou a ficar com medo que ele também se encontrou com Rav Ishayahu Glaser. Ele também se encontrou com ele. E Rav Cheskel Abramsky contava que ele nunca falou nada de mal da Rússia para Rav Ishayahu Glaser. Ele conhecia o problema. A única coisa ruim que talvez ele falou foi que quando Rav Ishayahu Glaser visitou ele, ele serviu para ele um copo de chá. E depois de um tempo ele falou: toma, toma esse chá, porque senão ele vai esfriar, o chá está esfriando. E ele já estava com medo de Rav Cheskel Abramsky, do jeito que era KGB, ou a NKWD, né, que antes de vir a KGB, vai falar: você falou mal do nosso chá que ele esfria. Isso era a situação que ele estava na Rússia. E outro dos grandes problemas é que era proibido sair da Rússia. Uma pessoa que pede para sair da Rússia, ele praticamente está negando que a Rússia é um bom lugar, que o governo comunista é um bom lugar. E isso podia te levar até ir para prisão por ter pedido. Não era qualquer um que conseguia, ou a grande maioria não conseguia. Era uma grande prisão morar dentro da Rússia. Rav Cheskel Abramsky, que ele tinha acabado de ser convidado para ser o Rav de Petah Tikva, e para ele foi um sonho, antes ainda, né, de Akamat Medinah, mas os Yehudim já estavam indo para Eretz Israel, ele poder ser um Rav numa cidade em Eretz Israel. Petah Tikva na época era considerado dentro do Yishuv HaChadash, a parte, né, nova, vamos chamar, dos moradores de Israel, seria a cidade mais religiosa, seria a moshavá mais forte, seria Yerushalayim do Yishuv HaChadash, e para ele seria um sonho ele poder ser o Rav de Petah Tikva. Só que infelizmente esse sonho não conseguiu se realizar pela história que a gente vai contar uma parte dela hoje, e vamos continuar talvez, vamos dividir em dois ou três capítulos um pouco da prisão do Rav Cheskel Abramsky. Rav Cheskel Abramsky, então, ele queria pedir uma visa de saída, ele queria conseguir sair da Rússia. E a lei era que só dá para pedir se você está em Moscou. Somente em Moscou você pode pedir. Foi em outro lugar não pode. Só que você pode só pedir se você é um morador de Moscou. Então você precisa pelo menos estar tá morando lá por 3 meses, e aí você tem como pedir. Resclabramos que se muda ele com a esposa dele e os quatro filhos, se mudam para Moscou e ele espera 3 meses na casinha, né, que ele alugou em Moscou para poder pedir o visa de saída, o visto de saída, um passaporte para conseguir sair para fora da Rússia. Tá bom? Só que, infelizmente, depois de tanto histórico que o governo comunista bolchevique decidiu sobre ele, isso daqui foi a última gota da água, ele está querendo fugir, então ele é um espião, ele não sei o que, e começaram a falar muitas coisas a respeito dele, muitas coisas a respeito dele. Lembramos que um dia ele acorda e fala para a esposa, eu estou com medo que é hoje, eu estou com medo que eles estão vindo me pegar. Lembramos que já chegou a ter sido preso quando ele era rabino em Slutsk. Ele morria de medo que ele vai voltar a ser preso de novo. Ele vai ser acusado como um espião. Aquele dia ele foge de casa e realmente, realmente, passa um tempo e a KNWD, a polícia secreta russa, entra em casa e começa a procurar o rabino. Começa a procurar Vereskel Abramsky. E eles vão para a esposa, cadê teu marido? Ela fala, não sei. Fala, você sabe sim, o que aconteceu? E aí ela começa a falar, não, a gente brigou hoje de manhã, ele fugiu, ele foi embora de casa, eu também não sei cadê ele. Ela começou a fingir que eles brigaram, que ele fugiu de casa e ela não sabe nada. Só que ela depois se arrependeu muito que chegou a falar isso. Ela quando falou, ele fugiu, ele foi embora de casa, ele não tá mais, ela sentiu que uma vez você tira palavras da boca e você não se cuida do que você fala. Ela estava com ameaça, com a polícia em cima, ela queria salvar o marido, mas ela sentiu como podia ter falado que eu briguei com o meu marido, como podia ter falado que o meu marido fugiu de casa e abandonou a casa. Os policiais foram embora, mas ela sentiu que talvez ela falou coisas erradas e talvez a Gzeirá no Shamayim foi feita. Quando ele chega em casa, e a esposa fala, você estava certo, a polícia apareceu aqui hoje, conta tudo, ele entende que ele está sendo procurado. Ele está sendo procurado pela polícia e agora ele está extremamente, com muito, 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 muito medo. Então ele decide fugir de Moscou, ele decide ir para Leningrado. Leningrado, que é São Petersburgo, é uma cidade que não tinha, quase, quase que não tinha Yehudim. Eles iam para Leningrado e lá se esconder, ficar um tempo, até acalmar um pouco. Quem sabe, a polícia esquece dele. Só que, infelizmente, ele estava sendo seguido. Quando ele chegou em Leningrado, ele achou a casa de um Yehudi tão, tão, tão distante que nem Rumash ele não tinha na casa dele, nem Rumash. Ele Hezkel Abrams começa a procurar, ele acha que tem um livro sim, um livro tinha naquela casa. Esse livro era do grande rabino, Rabbi Yitzchok Elchanan Spector, o Rav de Kovna, que já tinha falecido, o maior posek da geração anterior a Hezkel Abrams, e ele nunca tinha visto esse livro antes. Então ele começa a folhear o livro, ele começa a estudar o livro, ele está emocionado, que legal, eu nunca tinha visto essas tchuvó desse Rav tão grande. Só que de repente, quando ele está no meio do livro, ele vê uma tchuvá, ele começa a ver e fala, estranho, eu não concordo, eu não concordo. Eu, se chegasse essa pergunta para mim, eu iria lifsok diferente. E ele discutiu com o Rabbi Yitzchok Elchanan, ele achou que o psak que o Rabbi Yitzchok Elchanan deu estaria errado. Esse não é o psak correto, eu daria diferente. Rabotai, essa pequena coisa que parece nos nossos olhos, futuramente ia complicar um pouco para Hezkel Abramsky. Hezkel Abramsky fica um tempo nessa casa, e depois de um tempo, ele fala, escuta, não estão atrás de mim, não tem nada, talvez a gente pode já voltar para casa, talvez a gente pode voltar para casa. Hezkel Abramsky, ele volta para casa, e volta para a família dele, para a esposa e para os filhos, até que Motzei Shabbat Kodesh Parashat Re'e. Motzei Shabbat Kodesh era o primeiro dia de Rosh Chodesh Elul Taf Reish Tzadik, 1930. Ele sonhou que aquele dia ele ia ser preso. Ele decidiu que durante o dia inteiro ele não vai sair de casa. Ele não vai sair de casa, ele estava morrendo de medo. Quando já estava a noitezinha, já estava escurecendo, aquele dia estava fazendo muito, muito, muito calor. Muito calor. Ele falou, ele virou para a esposa, falou, escuta, vamos sair respirar um pouco, vamos sair respirar um pouco, eu não aguento de calor. Eles saíram de casa, tinha 3 policiais da polícia secreta russa esperando eles, e na hora pegaram os dois e prenderam os dois foram levados. Os quatro filhos que ficaram em casa, eles já sabiam que o pai estava sendo perseguido pela polícia. E eles já tinham combinado que se dentro de 5 minutos os pais deles não voltavam, quer dizer que eles entenderam que eles foram presos. O filho mais velho saiu correndo, saiu procurar os pais e não encontrou em nenhum lugar. Ele foi na polícia e a polícia se fez como não sabia nada, falou: deve ser que teus pais passaram um acidente e deve ser que eles não vão voltar mais, eles devem ter morrido. Essa era mentira, essa crueldade da polícia russa. Depois de 3 dias, a mãe deles, a Rabanit, a esposa de Heskel, voltou sozinha para casa. Voltou sozinha para casa. Heskel, ele foi jogado numa prisão, Lubyanka. Depois ele foi para Butyrki, que é a prisão principal de Moscou. Ele ficou dias e dias e dias lá preso. Ele não conseguia nem olhar a luz, não tinha nem luz do dia, nem nada, não tinha janelas, as janelas estavam totalmente vedadas, totalmente fechadas. Um dia ele chegou e falou para a pessoa que estava junto com ele na cela, falou: escuta, hoje a gente vai ver a luz do dia, hoje eu tenho certeza que vão abrir essas janelas. Falou: como você sabe? Falou: escuta, no meu sonho, eu estava lendo o Tehillim, e quando eu cheguei no passuk, que atah ta'ir neri, Hashem Elokai yegiah choshki, que atah ta'ir neri, que você, Hashem, vai iluminar a minha vela, Hashem, por favor, tira minha escuridão. E lá eu parei. E realmente aquele dia foi o primeiro dia que ele viu a luz. Depois de vários dias que ele estava na prisão, finalmente, 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 ele teve direito, como se fosse de primeira vez, ele ser interrogado. E aí chegou o policial bolchevique russo e começou a acusar ele de um montão de coisas, que ele está tentando derrubar o governo e que ele é espião e um montão de coisas. Futuramente, Rav Heskel Abramsky, ele contava que a primeira vez, quando viraram para ele, na primeira vez que eles foram interrogar ele, a primeira pergunta que perguntaram para ele foi: você sabe por que você está aqui, né? Você sabe por que você foi preso? Então Rav Heskel falou: óbvio que eu sei que eu fui preso. Falou: então por quê? Eu tô preso porque vocês pensam que eu penso diferente do que vocês acham que eu preciso pensar. O cara que estava interrogando ele, o policial, não entendeu o que você está falando. Ele falou: escuta uma coisa, não é possível que eu fui preso por alguma coisa ruim contra a lei ou contra o governo, porque eu nunca fiz nada, nada ruim contra ninguém. Vocês suspeitam e vocês pensam que talvez eu pensei, eu pequei pensando coisas que vocês acham que eu não devo pensar. Então, realmente, eu fui preso porque vocês pensam que eu pensei diferente do que vocês pensam que eu preciso pensar. Isso era Heskel Abramsky. No começo, começaram a falar com ele. Eles falavam: escuta, não vale a pena. Vale a pena você concordar. Escuta, a gente vai dar um castigo pequeno. Mas Heskel Abramsky entendeu que eles queriam pegar os Rabanim. Eles queriam começar a acusar um atrás do outro. E eles queriam que ele mentisse para conseguir ir atrás de mais Yehudim, mais Rabanim e fazer problemas. Então ele falou: eu não vou nunca mentir. E eu não vou mentir agora. Vocês não vão conseguir fazer eu mentir. Eu não fiz nada e não tem nada. E assim ele falou que aí começou a piorar e piorar e piorar e piorar. Até que um dia chegou um senhor do KGB, né, o da KNWD, e começou a gritar nele. E normalmente, quando você é uma pessoa que está em prisão, você está deprimido, você está assustado, se vem alguém, começa a te acusar e te gritar, você precisa ficar com medo. E esse era um jeito de fazer as pessoas assumir, concordar ou falar coisas que nem fizeram. E era Heskel Abramsky, ele viu ele gritando, 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 e não mudou nada. E ele continuou gritando, e o Heskel Abramsky assistia como se fosse nada. Até que o russo não estava acreditando, falou: que é isso? Como pode ser que eu estou gritando tanto? E estou falando tantas coisas e nada, nada, nada. O Heskel Abramsky, ele respondeu para ele e falou: escuta uma coisa, vou te falar a verdade. É que eu já escutei vozes muito mais altas que a tua. Então já estou acostumado. Por isso que eu não. Nem me impressionei que você está gritando. Uau! Então esse senhor que estava interrogando ele falou: um minuto, quando? O que aconteceu? Quem grita mais do que eu? Eu vou te falar. Meus ouvidos escutaram no Har Sinai vozes muito mais altas. Kol Hashem Bakoach, a voz de Hashem veio com muita força, muito mais forte que qualquer uma pessoa pode gritar. Aquela voz de Hashem que silencia tudo que tem em volta. E eu sou uma pessoa que dedico minha vida à Torá. E eu estou ligado no Har Sinai. Então não é qualquer grito de humano que vai chegar a me assustar. Morai Verabotai, Rav Chesed Abramsky, que ele conta que depois que ele saiu da prisão, e a gente ainda não terminou, Bezat Hashem, nos próximos capítulos, a gente conta, eu quero ainda chegar na prisão, ele conta que ele começou a fazer Hesbona Nefesh. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Por que eu fui preso? O que, que eu fiz de errado? O que, que aconteceu? Ele chegou na conclusão que tiveram duas perguntas quando ele era rabino, que talvez ele deu Psak Halachá, que não foi talvez tão bom. Um foi a respeito de um divórcio, de um get, que foi dado através de uma harsha'a, e a outra tinha a ver com um mikveh. E ele entendeu que nesses dois casos, talvez ele se apoiou em opiniões mais lenientes, mais kula, e talvez não estava certo, ele não podia se apoiar. E ele começou a falar, talvez foi isso, eu dei psak halachá errado. Mas como a gente vai chegar na primavera de 32, Tafresh Tzadik Beit, Rav Chesed Abramsky, quando ele foi liberado, ele estava na cidade de Vilna. Ele entrou com o Reb Chaim Moiser, o gadolador, e ele contou para ele. Reb Chaim Moiser falou, quero te contar uma coisa. No dia que eu falei com você, eu recebi um get exato igual ao que você está me contando. E eu decidi permitir esse get, me apoiaram no que você falou, porque você falou certo. Quando você me explicou o que te levou a dar esse psak halachá, eu entendi que você tinha razão. E a respeito da segunda pergunta do mikveh, eu também fiquei em dúvida. Então eu comecei a chamar os Chachmei Vilna, os Chachamim que estavam em volta de mim. E contam que os Chachamim, um deles era Meir Karelitz, o irmão mais velho do Chazon Ish, o genro do Reshek Shlomo, um dos grandes rabanim de Vilna. E ele realmente ele ficou em dúvida, será? E ele comentou com o irmão dele, o Chazon Ish, Avraham Yeshaya Karelitz, que na hora ele falou, Reshek Abraham, que estava certo. Então, Reb Chaim Moiser falou, escuta uma coisa, os dois psaquim estavam corretos. Você não tem por que voltar atrás. Você não tem por que voltar atrás. Você estava 100% certo. Então Rav Chesed Abramsky que ele pensou e falou, quer saber? Talvez eu sei o que aconteceu. Teve uma vez uma pessoa veio para mim no meio de Yom Kippur e ele falou que ele estava morrendo de sede. Será que ele tinha permissão de beber água? E Rav Chesed Abramsky que ele olhou e ele viu que esse homem estava bem, ele estava bem. Falou, não, no teu caso você não pode beber água. E infelizmente esse Yudi não aguentou, ele acabou falecendo. E Rav Chesed Abramsky falou que Behemet no Darkei Moshe ele traz uma história do Talmud Yerushalmi, de um aluno que sentou na frente do rabino dele em Yom Kippur e ele falou, estou com muita sede. Então chegou o rabino e falou, pode beber água. Uma hora depois o rabino olhou para ele e falou, você bebeu? Ele falou, não, não bebi. Ele falou, como você não bebeu? Ele falou, escuta, depois que você me permitiu beber água, minha sede passou. Então falou, a Gemara chega na conclusão, daqui a gente aprende que o Yetzer Hara, ele só tem cavado o que é proibido. Então, às vezes, quando você permite, você não faz ele beber, você só faz passar dele à vontade. A Chesed Abramsky falou, olha, eu não passar como Darkei Moshe, eu não dei o psak do Yerushalmi, e infelizmente, uma pessoa acabou falecendo por causa de mim. Mesmo que isso daqui é falecer sem querer, quando você mata uma pessoa sem querer, você é Hayav Galut. Você precisa ir para um exílio. É por isso, talvez, que eu fui para a Sibéria. Rabotai Bezat Hashem, vamos continuar um pouquinho das histórias da Sibéria no próximo Maseh Shehayah. Vamos ver se a gente faz em um, em mais um ou em mais dois. Hazak Baruch.